Bem-vindos a mais um pop-up, o programa que responde a todas as dúvidas sobre cultura popular, semanalmente com estas duas lindezas enciclopédicas, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, a Maria Ramos Silva teve outros assuntos para tratar, não necessariamente mais importantes. Temos connosco a Joana Stichini Vilela. Joana, é sempre como voltares para os braços de grandes amigos. Ok.
Isso é... Ah, era uma
certo.
Pergunta.
É, sim, mas eu percebi que ficaste um pouco sem resposta, não faz mal. Esta semana... não vamos poder escapar. Temos nomeações para os Oscars para analisar na Boa Dica. Para quem não está a par e para recordar a todos os que já sabem, foram anunciadas na terça-feira, 23 de janeiro, e colocaram Oppenheimer como favorito para a cerimónia de 10 de março dos Oscars. O filme de Christopher Nolan concorre em 13 categorias, seguem-se na grelha de partida, como diria o nosso amigo Pedro Buxeri Mendes, o filme Pobres Criaturas, que se estreia precisamente nesta quinta-feira, tem 11 nomeações, e depois Assassino da Lua das Flores, de Martin Scorsese, com 10, e Barbie, com 8 nomeações. Joana Stichini Vilela, vamos começar precisamente pela amiga Barbie e pela realizadora Greta Gerwig, que por não ter sido nomeada na categoria de melhor realização, personifica uma das grandes polémicas destas nomeações, vale o que vale naturalmente. A minha pergunta é, se o filme não tivesse sido um enorme fenómeno popular, podemos dizê-lo, não só de bilheteira, mas ainda ultrapassou até a questão do fenómeno de bilheteira, se estaríamos aqui a discutir se Greta Gerwig merecia estar nomeada ou não?
Bom, temos 8 nomeações, que há outros fenómenos de bilheteira que, imagino, não estão nomeados para os Oscars. Estaríamos a...
Tem calma.
Não estava a pensar. É uma polémica. Eu pessoalmente...
Joana, cada um escolhe... nós podemos ter polémicas de... Não é primeiro mundo. Isto está para cima de primeiro mundo.
Então pronto. É uma cabala.
Isso. É uma conspiração contra ela.
Não sei se estaríamos a discutir ou não. Agora, se vale a pena discutir, acho que vale a pena discutir.
Exato.
Que é por que razão é que um filme que tem 8 nomeações, embora muitas delas em categorias consideradas secundárias...
mas inclui melhor filme, melhor ator e melhor argumento adaptado.
Melhor ator secundário.
Secundário,
sim,
exato.
E melhor o argumento adaptado, que também é mais...
Já lá vamos.
Já lá vamos, sim. O filme, a meu ver... Não foi só um fenómeno de bilheteira. O filme, a meu ver, é um fenómeno do cinema do ano e dos filmes que, parece-me, vão permanecer. Ou seja, aquilo que eles fizeram, quando digo eles, é ela e o Noah Baumbach, que está nomeado, que é o marido dela e que é realizador também, embora não tenha realizado este filme, mas que é co-argumentista. O que eles fizeram ali, quer dizer, aquilo é, para começar, pegar na Barbie e transformar a Barbie num objeto não, de cultura, não só de cultura pop, mas que toca numa série de questões da cultura atual que estão a mexer com que são debatidas em universidades e em sei lá, no Twitter, né? Agora não se chama assim, chama no X, mas que são debatidas por académicos e por aí fora, e eles traduziram aquilo de uma forma que, a meu ver, é brilhante. E depois brincam, há tantas camadas naquele filme, a nível de humor, de brincarem consigo próprios, de da construção daqueles universos que são... Como é que tu trans... Quando me disseram, vai haver um filme da Barbie... já há muitos filmes da Barbie, passam nos canais das crianças.
Exato.
E este filme é tudo aquilo que tu não estavas à espera que fosse. Agora... porque é que ela não estará nomeada? Poderá ter a ver, pensando um bocadinho, poderá ter a ver com o tema, mesmo com o tema em si, porque a Academia, que é constituída por, não sei quantas, 4 mil ou 5 mil pessoas, em 2012, o LA Times fez um estudo e percebeu que 86% dos membros da Academia tinham mais de 50 anos, a média de idades, aliás, é 62 anos, e que 77% eram homens. Estes números eles têm vindo a tentar mudar isto. Recentemente, a partir daí, começaram a tentar incluir mais minorias, mais mulheres e por aí fora. Mas se calhar um filme, embora seja nomeado para melhor filme, mas um filme de uma realizadora mulher sobre Barbie, quer dizer... E com uma estética absolutamente pop, não é tão sedutor, imagino eu, diria eu, para este grupo de pessoas, mas isto é pura especulação.
Claro. Mas deixa-me só pegar nessa tua ideia, para passar a bola aqui ao Pedro Buxerim Mendes, porque no mesmo campeonato a Margot Robbie também não foi nomeada para melhor atriz. Pedro, mas será que devemos entender isto mais como não há lugar para todos e é preciso escolher?
Não, eu acho que foi uma má decisão, porque, por exemplo, nós temos Annette Bening nomeada por Nayad, que é um filme que está na Netflix.
Exato.
E eu vi o Barbie, vi o Nayad, e Margot Robbie vai muito melhor do que,
concordo
do,
contigo.
Do que Annette Bening.
Como sempre, aliás.
Acho uma má decisão artística, não é? Um mau critério artístico,
sim.
Porque acho que uma parte importante do êxito do filme Barbie é precisamente o encorpar do personagem que Margot Robbie consegue dar. Ela já tinha sido ótima no Lobo de Wall Street, né? Aquele filme
do
Scorsese
com
DiCaprio. Acho que ela, além de ser uma mulher, enfim, atraente e bonita, claro, é muito boa atriz, ou pelo menos neste tipo de personagens. E eu também levanto aqui uma questão, que é a Sandra Hüller, né? A alemã, que está nomeada para Anatomy of a Fall, Anatomia de uma Queda.
Exatamente.
Eu vi Zona de Interesse e ela é melhor, uma das melhores partes do filme. Não sei se pode estar nomeada por dois filmes, mas talvez aqui uma.
Acho que já aconteceu, porque aí seria.
Queria estar duas vezes nomeada, não é?
Mas na Zona de Interesse não seria melhor atriz secundária? Estou só a.
Não, é que basicamente tem dois atores e ela é uma dos atores.
Não é necessariamente secundária, não é?
A minha única contributo para a discussão é que Barbie já saiu há um tempo, não é?
E achas que pode sofrer daquele efeito de foi antes do verão?
Sim, um bocadinho. Acho que sim, será o meu único.
Mas o Oppenheimer também saiu.
Sim,
aliás, foi no verão, saíram os dois.
Mas não temos aqui nenhuma atriz.
Barbenheimer, como é que era?
Sim.
Barbeimer,
sim.
Mas no repara que não tens como ator principal o Cillian Murphy. Ah, tens aqui, tens.
Tens.
Não sei, se calhar embirram com loiras, não sei.
Eu concordo que ela está. Aliás, eu tive momentos em que estava a ver o filme e estava deslumbrada. Eu pensei: olha, é a Barbie.
Ela existe, é verdade.
Ela existe, mas depois, pronto, depois com aquelas evoluções todas da personagem.
Mas na altura não chegámos a dizer, mas eu entretanto descobri que a boneca só começou a ser importada oficialmente para Portugal a meada da década de 80.
Em meados da década de 80.
85, acho eu.
Eu, por experiência própria, posso dizer que foi um bocadinho antes, mas sim. Antes nós tínhamos a.
Cheira-me a
Tuxa, não é?
A Tuxa, exatamente. Havia a Tuxa.
Era uma boneca chamada Tuxa.
Eram as imitações.
Até digo mais, foi lançada no dia em que morreu o fundador da Quispo.
Sinto que estou a ser bombardeado por informação. Bruno Vera Amaral, não sei se estás aí, se estás a conseguir lidar bem com esta torrente de informação.
Estou a ouvir muito atentamente os meus companheiros de painel.
Queria continuar aqui com mais uma pergunta sobre o dossiê Barbie. Até porque tem a ver com uma dúvida que a nossa querida Maria Ramos Silva deixou antes de nos abandonar temporariamente, que tem a ver com, e isto já foi abordado por outras pessoas no mundo, obviamente, não desfazendo, da inteligência de Maria Ramos Silva, que Barbie está nomeada para a categoria de melhor argumento adaptado. E eu queria saber da tua opinião sobre este argumento adaptado, porque até que ponto te parece bem ou não? Lembrando que, por exemplo, o filme Maestro, de Bradley Cooper, está nomeado para melhor argumento original.
Sim, Isso tem que ver com... vamos lá ver. Isso tem que ver com as regras dos diferentes grupos de argumentistas. Screenwriters Guild, ou seja, que é o sindicato dos guionistas, dos argumentistas, que candidatou a Barbie no, na categoria de melhor argumento original. Mas o grupo de argumentistas da academia, e que são aqueles que votam e que decidem, ao fim e ao cabo, qual é que é a categoria em que determinado filme vai calhar, decidiram que a Barbie era um argumento adaptado, porque as personagens já, já existiam. Essa é uma questão interessante que tu colocas sobre o Maestro, como qualquer outro filme inspirado em personagens reais.
Na
mas
vida
não
de alguém, não é? Mas não numa obra. Porque o...
Mas não numa Exato. Obra. Por exemplo, sei lá, o Bohemian Rhapsody, não é? É um argumento original, que no fundo retrata a vida de Freddie Mercury.
Baseado na Wikipédia.
Esta questão põe-se em qualquer filme inspirado em figuras históricas. Será argumento original ou não? O mesmo o Oppenheimer é baseado num livro, é a adaptação de um livro, mas o livro reporta-se a factos da vida daquela pessoa.
Mas por ter oficialmente esse lado de baseado no livro, pronto, inevitavelmente...
Mas eu, acho que eu acho que a Barbie cairia no argumento original, até no duplo Exato. Sentido da palavra. Por ser, não se basear numa obra existente, mas em personagens, sim, que são pré-existentes, mas desliga-se completamente de qualquer coisa que tenha sido feita anteriormente sobre a Barbie. Ainda em relação aqui à Greta Gerwig, ela já esteve nomeada anteriormente, por outros, creio que pelo Lady Bird.
O Lady Bird, sim, esteve.
Teve uma nomeação. A Margot Robbie já ganhou um Oscar, portanto também não lhe falta reconhecimento. E é também, deve-se dizer, que no caso das categorias, à exceção, todas as categorias, à exceção, uma ou duas, mas à exceção do melhor filme, só votam os membros dessa categoria.
Exato. Neste caso, os realizadores.
Neste caso, os realizadores. Portanto, aqui, eu não sei se os números que a Joana disse se aplicam, são válidos também só para a categoria de realizadores, presumo que sim, ou que sejam mais ou menos idênticos, mas na categoria de melhores realizadores, só votam os realizadores, portanto, ela não foi escolhida pelos seus pares, deram preferência a outros. Também ignoraram, por exemplo, o Bradley Cooper.
Exato.
Que o filme está nomeado para melhor filme, ele está nomeado para melhor ator, que também levantou alguma polémica, mas não está para melhor realizador. A pergunta que se faz, e que já foi uma piada usada há uns anos pelo Billy Crystal a propósito do Príncipe das Marés, que foi realizado por Barbra Streisand e estava nomeado nas principais categorias, mesmo na de realização, e aí que ele se perguntava, então, mas o filme realizou-se sozinho? A mesma coisa em relação ao Driving Miss Daisy, que até foi o melhor filme, mas o Bruce Beresford não foi sequer nomeado para melhor realizador. Isso também se pode pôr essa questão em relação ao Bradley Cooper, que também já foi nomeado anteriormente, mas não, agora não está nomeado, apesar do filme estar nomeado em algumas das principais categorias. Melhor atriz, melhor ator, melhor argumento, melhor filme. Portanto, agora, olhas para a questão da Barbie e parece mais escandaloso, porque o filme está, de facto, nomeado para as principais categorias. Também o caso da Margot Robbie, o Ryan Gosling está nomeado para melhor ator secundário, fica pareceu um pouco estranho. Pelo menos Margot Robbie não estar nomeada quando ela é a força motriz do filme. Ainda que algumas pessoas dizem que o melhor do filme, ou as melhores deixas do filme ficaram para o Ryan Gosling, eu, sinceramente, eu acho que o Ryan Gosling muito sobrevalorizado, mesmo neste filme. E acho que, de facto, a força motriz do filme, o verdadeiro centro, é a Margot Robbie, e parece-me um bocadinho estranho que não tenha sido nomeada. Não sei, talvez tenha sido esse efeito de já ter recebido um Oscar, de também a Academia privilegiar muitas vezes aqueles papéis mais sérios, mais uhum. dramáticos, o que seria uma contradição com essa nomeação do Ryan Gosling.
E também, desculpa interromper-te, da América Ferreira, da melhor atriz secundária.
Sim, que não tinha sido nomeada, nem sequer tinha sido nomeada, creio, para os Globos de Ouro, e toda a gente veio falar nessas omissões escandalosas. Eu acho que não merecia, honestamente, acho que é um papel relativamente fraco. Tem ali aquele momento daquele discurso, não é? Que é assim o ponto ideológico do filme, mas não acho que seja um papelaço. Acho que o grande papel do filme é, de facto, da Margot Robbie, porque dá vida mesmo à boneca, à Barbie, e tem um papel que dificilmente alguém poderia imaginar antes de o filme aparecer, mas, bem, tem-se queixado dos pares dela que não votaram nela.
É o que é, toda a gente sabe que o melhor da Barbie é a Dua Lipa. Antes do final da primeira parte, vamos lançar aqui as sugestões da semana, ou pelo menos vamos começar com o post-it. Joana Stichini Vilela, temos pelo menos tempo para te ouvir, o que já não é nada mau. Queres falar-nos de um livro chamado Mar Negro. Explica aqui às pessoas o que é que se passa.
Mar Negro, que eu digo sempre gelado negro.
Gelado negro, é
verdade. E que tem um gelado na capa.
Oh, Tiago, quer falar do gelado negro?
e fala sobre, e na verdade isto faz parte de um enredo, existe um gelado negro. E também existe uma banda que eu também recomendo, que são os Gelado Negro, embora tenham este nome, são americanos. O Mar Negro é um livro é aquilo que se poderá chamar uma novela gráfica da escrita pela Ana Pessoa e ilustrada pelo Bernardo Carvalho, da Planeta Tangerina, e que é a segunda parceria entre os dois. O outro é o Desvio, que também é outro livro que eu recomendo, e que conta com uma simplicidade aparente, e que fala com uma simplicidade aparente daquelas questões da adolescência. Eu não sei se nós temos uma expressão em português, mas são aqueles livros para coming of age, que é portanto, de quando se está a crescer. E que é daqueles livros que eu gostava de ter lido quando tinha 15 anos, 14 anos.
Gostavas que tivessem explicado algumas coisas.
Que tivessem existido, e tem, sobretudo, a relação entre texto e imagem. O livro é todo azul e laranja, mas a relação entre texto e imagem, a originalidade das vinhetas, tudo isto é muito único, é muito especial, e sobretudo no mercado português. Portanto, é uma recomendação que eu faço não só para pessoas que estejam a passar por períodos de transformação na sua vida, mas para toda a gente.
Mas para todas as outras também. Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com o Bruno Vera Amaral, Pedro Buxeri Mendes, e esta semana também com a Joana Stichini Vilela. Estamos primeiro aqui em direto na Rádio Observador, depois em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos continuar com as sugestões da semana. Pedro Buxeri Mendes, queres falar-nos de... Eu não sei se é uma série ou se é um documentário. Não se chama Brown, mas sim Braun. Já me corrigiste
sim,
antes do programa.
É um documentário em 4 partes, apresentado pela melhor pessoa do mundo. Sabes quem é?
Sei sim, é o Keanu Reeves.
Exatamente.
Esse bonitão.
Exatamente, parecido contigo.
Isso.
É apresentado por Keanu Reeves, mas podia ser apresentado por qualquer pessoa, porque a história não é acerca dele. Braun, The Impossible Story. A Honda deixou a Fórmula 1 em 2008, de surpresa. Houve uns tipos que compraram a equipa. O documentário conta isso. Ross Braun, nomeadamente.
Uhum.
E formou uma equipa com o nome dele, sem patrocinadores.
Inglês, americano?
Inglês.
Inglês.
uma equipa com dois pilotos que nunca tinham vencido nenhum Mundial, o brasileiro Barrichello e o inglês Button, e foi campeão do mundo graças a uma artimanha dentro dos regulamentos, um duplo difusor, que fazia com que a aerodinâmica do carro respondesse melhor do que os rivais.
Portanto, andava mais que os outros.
Sim, exatamente. É uma das grandes histórias da Fórmula 1, não só da Fórmula 1 moderna, como da Fórmula 1 de sempre. A equipa é hoje a Mercedes, foi, portanto, para onde vendeu a equipa, só existiu durante um ano. Foi campeão do mundo de equipas e campeão do mundo de pilotos. E está na Disney Plus. Esta série fez-me assinar a Disney Plus. Pronto, lá tive que assinar.
Se calhar acabamos este programa aí.
E vale muito a pena, está extremamente bem feito. O Keanu Reeves tem um cabelo espantoso, não atrapalha muito. E
anda de moto e faz. É ótimo. Tem tudo a ver comigo.
Certo.
Bruno Vera Amaral, tu queres falar-nos de American Nightmare, que é mais um capítulo da tua saga favorita, que é crimes reais, né? E pessoas horrendas. Bruno, eu tenho tanta razão que ele assustou-se. Exato.
Não, isto caiu aqui a ligação.
Acontece.
Mas já estou de volta.
É o pesadelo do costume.
Então, tinhas-me dito alguma coisa?
Tinha-te perguntado que continuas a ver estas séries, não é? De pessoas reais.
Continuo, resisto a estas séries.
Horrendas, não é?
De True Crime, é um documentário. É o American Nightmare, o pesadelo americano. E é, de facto, um pesadelo, só visto. É um caso, é daqueles casos que tu perguntas, mas como é que eu nunca ouvi falar disto? Porque acontecem milhares, milhões de coisas nos Estados Unidos que nós nunca ouvimos falar, e então ficamos muito surpreendidos quando aparecem documentários, séries sobre esses casos. Este é um caso que tem poucos anos e, a certa altura, aquilo parece uma adaptação para o mundo real do livro e do filme Gone Girl, da Gillian Flynn, e depois do filme com o Rosamund Pike e o Ben Affleck. E depois aquilo dá ali uma grande reviravolta, muito surpreendente, e que nos faz pensar que estas coisas só podem acontecer na América, e é por isso que eu estou viciado neste tipo de documentários, de true crime. Este eu recomendo, é melhor do que a média, porque há alguns que são chapa 4 e despacham a coisa mais ou menos. Este aqui está bem feito e tem a vantagem de ser uma história mesmo inacreditável. E por isso a minha recomendação.
E vê-se claramente que estás muito aborrecido por não poder dizer mais, porque não queres contar nada.
Não posso Exato. Contar porque
eu gostei da tua descrição. Portanto, é uma coisa incrível que acontece e no fim há uma reviravolta.
É o sigilo das pontas.
É isso. Basicamente é isso. Não, eu acho que uma das grandes vantagens deste documentário é que não espreme demasiado. É um dos problemas recorrentes nestes documentários, é que tu percebes que há ali um investimento, seja da Netflix ou de outra plataforma, e que a história muitas vezes já não tem mais para dar, mas é preciso espremer aquilo e esticar aquilo para mais uns quantos episódios. Aqui não, acho que tem a dimensão, a duração correta, são 3 episódios, não são muito longos, e isso é um ponto forte também deste documentário.
Nosso amigo Hugo, nosso DJ de serviço hoje, está aqui a dizer que sim, com a cabeça não para. Ele também deve ter ficado perturbado com isto. Bom, vamos em frente. Esta semana estamos a fazer contas às nomeações para os Oscars e vamos continuar. Joana Stikini Vilela, vamos desdobrar aqui um tema. Eu sei que tu ainda não viste, acho eu, O Assassino da Lua das Flores,
não
o filme do Scorsese. São 3 horas e meia,
tempo.
Também não custa nada. Eu não falo, não trago aqui o filme porque Leonardo DiCaprio não foi nomeado para melhor ator, vale o que vale. Eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber o que é que tu achas do Leonardo DiCaprio. Se te parece que o homem é um dos grandes atores da sua geração, ou se achas que ele tem dias e se calhar devíamos ir com mais cautela antes de o avaliarmos com superlativos.
Eu tenho um grande problema com o Leonardo DiCaprio.
Então.
Chama-se preconceito.
Ah.
E vem...
Preconceito sobre?
E vem de ter sido adolescente quando havia uma revista chamada Ragazza. E de todas as minhas...
É tu, Xa Ragazza? Onde é que isto vai parar?
Não é da mesma altura. E ele, para mim, nunca ter deixado de ser aquele rapazinho que as meninas gostavam. Eu nunca lhe achei muita piada, mas que todas as meninas achavam muito bonitinho. Portanto, eu tenho...
Poster boy.
E acho que ele não envelheceu especialmente bem. Portanto, eu reconheço que o problema é meu aqui. Agora, há filmes em que, de facto, eu gostei muito de o ver. Eu gostei muito de o ver no Lobo de Wall Street, por exemplo. No Aviador, embora dissessem que ele estava em overacting. Eu não sei se ele tem dias, se não tem, não sei. Quer dizer, acho que, para mim, Scorsese... Ele entra em todos os filmes do Scorsese, não é? Que é um realizador.
E do Tarantino,
que,
não é?
Mais o Scorsese que o Tarantino, mas quer dizer que é um realizador que eu admiro muito e faz filmes. Uma série de filmes que eu adorei ver, agora um pouco mais longos, não sei se. Não sei o que é que se passa com os filmes, estão a ficar muito longos. Alguém devia dizer alguma coisa a alguém. Mas para mim o Scorsese é Al Pacino, é Robert De Niro, é o como é que ele se chamava? O Dustin Diehl do Nova York Fora de Horas.
Ele já foi nomeado 4 vezes?
O DiCaprio?
Ou 5? Não, 5 vezes.
Ah, o Scorsese?
Não, o DiCaprio. E venceu apenas o Revenant. Foi quando venceu o Oscar de melhor ator.
Pois
é isso.
Não sei, quer dizer, mas ele tem este lado, agora é amigo do ambiente e tal, mas
mas não é isso que lhe vai dar um Oscar.
Não consigo ultrapassar.
Não consegues ir mais longe.
Eu quando não vou ver um filme por causa dele, vou isso. Ver apesar dele.
Muito bem, acho que resumiste bem. Foi um bom momento. Pedro Buxeri Mendes, há bocado o Bruno que abordou este tema assim de forma suave. O filme O Maestro. Que falhou na nomeação para melhor realização, mas também de forma mais abrangente, quais são os teus sentimentos em relação a Bradley Cooper?
Olha, sobre a Rua das Flores, não é?
A Rua das...
Eu vi o filme e gostei bastante.
Olha, eu também gostei bastante.
Não estava
devo dizer.
À espera, mas gostei bastante.
Também.
Acho que foi mal, ou está a ser mal vendido, ou foi mal vendido. Este vendido está em itálico. No fundo é um thriller, não é? É um mistério, é um whodunit, não é? Acho que DiCaprio é muito bom ator quando tem papéis em que o personagem não é grande coisa, não é grande pessoa, não é grande, não é que ele é um bocadinho um pachola, não é assim?
Sim, é um falhado, vá.
Sim, um loser, sim. É. E eu acho que ele
vai mais
bem.
Do De Niro, na verdade.
O De Niro faz sempre de De Niro, não é?
Epá, mas aqui o encaixa.
Sim. Eu acho que o DiCaprio, as expressões faciais acho muito boas, já no Revenant, como
sim.
Depois naquele filme do Tarantino, em que ele é racista, não me lembro agora do...
É o Django Unchained.
Exatamente.
Gostei imenso de o ver, no Wall Street, aquela cena em que ele sai do é um Lamborghini, não é?
É um carro que anda bastante.
Sim, e que ele se arrasta pelo chão, acho essa cena... Só essa cena demonstra como ele é bom ator. Eu iria ao cinema...
Pelo contrário.
Exatamente ao contrário da Joana. Sobre o Bradley Cooper... Não gostei nada daquele filme com a Lady Gaga. Acho
pensava
uma xarupada.
Pensava que ias falar imenso do DiCaprio. Sobre o Bradley Cooper, não tenho nada a dizer.
Achei uma xarupada aquele filme do Bradley Cooper.
Também não.
Como também não tenho. Nunca tive paciência para as ressacas, não é? Ele é um dos ressacados, não é?
É.
Porém, contudo, apesar, aquilo que vi de Maestro, gostei. Acho um bocadinho exagerado o personagem.
Sim.
Acho um bocadinho exagerado a dimensão sobre a vida privada e íntima do músico, do maestro, enfim, do divulgador, não sei bem como dizer, Bernstein, mas é evidente que é um tipo que sabe o que faz, o Bradley Cooper, seja como ator, seja como realizador, portanto, enfim, aprovo.
Menos mal, leva um 3, já não é nada mal. Bruno Vera Amaral, Oppenheimer tinha de ser inevitavelmente muito nomeado, ou tinha de ser, ou pelo menos já esperávamos, não é? E há uma série de nomeações técnicas que nunca iriam escapar. Mas dirias que isto está arrumado ou vamos ter calma?
Eu diria que está mais ou menos arrumado, ou pelo menos está muito inclinado.
Também me parece.
Para o Oppenheimer, o Christopher Nolan.
O teu amigo Christopher Nolan, pá.
Sim, dificilmente não ganhará o de melhor realizador, ainda que nos últimos anos tenhamos tido algumas surpresas.
Sim, sim.
E poucos filmes a levarem os Oscars, quase todos. A exceção foi mesmo o ano passado, com o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, ganhou 7, mas tem sido raro um filme levar assim uma mão cheia de Oscars, incluindo o melhor. Tem sempre havido aqui uma distribuição nos últimos anos, distribuir os bens pelas aldeias, e por vezes o filme tem o melhor realizador, depois não ganha o melhor filme. O filme que ganha mais Oscars não é aquele também que ganha o melhor filme. Portanto, ainda pode haver, ainda há espaço para surpresas, mas no quanto ao melhor realizador, acho que está mais ou menos entregue ao Christopher Nolan. Poderá haver aqui outras surpresas. Também ficaria surpreendido se não fosse o Cillian Murphy a ganhar o melhor ator, ainda que o Paul Giamatti possa ser a surpresa da noite, e aí, se o Giamatti ganhar o melhor ator, pode depois ser um indicador do que virá a seguir na cerimónia, não é? Porque
sim,
estes filmes, para ganharem o melhor filme, normalmente precisam ali de dois ou três, pelo menos, Oscars que justifiquem o melhor filme. E eu creio que passa aqui pelo melhor realizador, o Nolan, e pelo melhor ator, o Cillian Murphy. Uhum. Se não for assim, fica aberto o caminho para eventuais surpresas.
Paul Giamatti, que é o protagonista do filme Os Excluídos, do Alexander Payne, que em Portugal só estreia dia 14 de Fevereiro, e a propósito disso, está muito bem encadeado este programa. Joana, ter assim as nomeações todas arrumadinhas, falta, ora portanto, mês e qualquer coisa para os Oscars. Há uma série de filmes que ainda
nem... dia das eleições, não te esqueças.
É, exatamente, dia das eleições, portanto, há muito o que fazer. E é no dia a seguir ao final do Festival da Canção. Era só uma parte. Há muitos filmes que ainda não estrearam. Há vários que tu ainda não viste, que eu sei. Escusas de fazer essa cara.
É verdade.
Isto orienta-te para tu veres filmes até aos Oscars, ou isto não tem grande influência e, por acaso, é os que conseguis ver até lá e é os que calhar. Como é que lidas com esta situação? Gravíssima.
Olha, Tiago, não sei se sabes, mas o mundo neste momento tem um problema. Tem um problema de sobreabundância.
Tem.
Além de outros. A muitos níveis, e de sobreconsumo. E eu, e imagino que não esteja sozinha nisto, vejo muito à rasca para acompanhar tudo o que interessa, tudo que vai saindo.
Estas listas
ajudam, ajudam claramente, e ajudam sobretudo, nem é para ir ver todos, é ver, então deixa cá ver o que é isto. Então,
ok, vou ver o trailer. Tem o Leonardo DiCaprio? Não vejo, pronto.
Mas eu quero ver esse, já queria ver esse filme, mas a duração dos filmes, a sério,
já falávamos disso aqui noutros episódios, mas como não estavas, podes dar a tua opinião.
É que eu lembro-me de dizer: olha, o E Tudo o Vento Levou, mas é longuíssimo, tens de ter isso em atenção. Hoje em dia, os que não têm 3 horas é uma exceção. Eu adoro ver um filme de 1 hora e meia. É o tempo. Aquilo faz sentido. Faz sentido tu fazer escolhas enquanto lá está, realizador e por aí fora.
O Zona de Interesse é uma duração completamente ortodoxa, do antigamente, sim.
Não chega a 2 horas.
Sim, não chega a 2 horas. Pois.
E é o tempo. Quer dizer, claro que há filmes longos que são maravilhosos. Não, não, mas há...
Os do James Bond, de resto, sim.
Eu não senti o peso das 3 horas e meia no filme do Scorsese.
Também não senti.
Achei que aquilo está...
isto agora tem a ver com o digital. Tem muito, passa muito pelo digital.
Claro.
Os custos não são tantos de fazeres um filme com 4 horas. Acerca da duração do filme, deixa-me dizer que no outro dia vi finalmente, que não vi na altura, o Drive My Car.
Ai, que é maravilhoso. Eu adorei.
E tem 3 horas, não, 3 horas e tal, e é fundamental que tenha aquela duração.
E é verdade.
Exato.
É verdade.
Não podia ser de outra forma. Tu sentes, não é que aconteça muita coisa ou que tenha aquele ritmo trepidante, mas precisava ter aquela duração para ser um filme que é...
Precisa de respirar. Imaginar. É um filme que precisa de crescer, precisa daquele tempo de... Eu concordo
mesmo,
absolutamente contigo. Mas, por exemplo, o Indiana Jones
podia ter tido...
Sim, mas o Indiana Jones é péssimo. Tivesse meia
mas
hora.
Mas todos os filmes duram mais.
Eu acho que o filme... Eu acho que o filme com menos meia hora seria um filme porreiro. Pronto.
É.
Sim.
Enfim. É por isso que nos juntamos todos aqui esta semana.
É isso. Mas sim, mas vou. Há aqui muita coisa que quero ver.
E vais tentar orientar a tua vida a partir de agora, de acordo com a lista das missões. Só te fica bem.
Sim.
Pedro Buxeri Mendes, corrijo-me se estiver enganado. O filme Ferrari não tem nenhuma nomeação.
Creio que não.
Estavas muito curioso. Já viste o filme?
Ainda não vi o filme, mas quero ver o filme.
Já me sacaneaste.
Sim. Eu não sou muito ferrarista e apesar de já ter...
Portanto, és com a Ferrari a questão visitei, que a Joana visitei, tem com o DiCaprio.
Já visitei Maranello, a minha fábrica e o museu, mas não sou muito ferrarista, não tenho muita paciência. Mas gosto muito do Adam Driver e gosto muito daquela época.
Sim, sim, pronto. Eu estava com esperança que...
E acho que está bem filmado e, portanto, conto ir ver o filme. Sim.
Tivesses visto e... Para tentar perceber, porque nem sequer uma nomeação técnica o filme teve, não é? Absolutamente nada.
Isso não é um problema meu, Tiago.
Não, eu sei, Pedro. Estava só a questionar-te em relação a isso. Mas tudo bem.
Olha, posso dizer que o Zona de Interesse é um filme.
Eu gosto do teu lobbying sobre o Zona de Interesse.
Não, vale a pena ir ver. Não vou dizer se é bom ou se é mau, porque eu mudo de opinião.
Ainda não vi, quero
meia hora. Mas é um filme que vale a pena ir ver. Quero muito ver o Past Lives, porque gosto da ideia, apesar de ser uma coisa um pouco triste. E também de Holdovers, porque acho que Paul Giamatti é um grande ator. Ele lidera a série Billions, que é uma série que em Portugal nunca bateu. Não é? Vocês adoram todos Succession. Deviam ver
não,
também.
Não deve ser jornalista, não deve ser uma série
não,
de jornalistas.
Não é uma série de jornalistas. Eu creio que está na HBO.
Está na HBO.
Eu creio que, e também na Sky Showtime. É uma série...
Como é que se chama? Billions.
Billions. É uma série francamente boa, tem já 7
em português,
temporadas.
Bilhas.
Não, que pronto, não é uma série de jornalistas, mas pronto, há pessoas que são jornalistas, como é o meu caso,
por exemplo,
que vêm outras séries além de Succession.
Exatamente,
estou aqui para isso.
Bruno Vera Amaral, tu que não és jornalista, este ano, atenção, não és, mas já tiveste mais longe.
Não é, mas há quem diga que sou.
Exato. Não sei se reparaste, não sei se fosse isto, vai para toda a gente. Os Oscars este ano vão começar uma hora mais cedo.
Sim,
vão começar à meia-noite, que é relativamente saudável, e eu não sei se já teremos
lusitana, não é?
Sim, não sei se já teremos resultados das eleições à meia-noite. Já devemos
à
ter
meia-noite,
assim,
no jardim do bem e do mal.
Mais de 50% dos votos, acho eu.
Acho que já vai dar para veres com o estado de espírito que proporcionar e os resultados das eleições.
Mas este começar mais cedo para ti é uma boa notícia ou vais estar a dormir na mesma?
Na mesma, eu costumo ver, às vezes adormeço, mas eu costumo ver.
Mas fazes
e gosto
um
de ver, eu gosto de ver a cerimónia dos Oscars. Ultimamente não tem sido grande coisa.
Então, mas vamos ver juntos.
Na apresentação.
Nunca consegui ver nenhuma.
Que,
não?
Sim,
não,
quer sempre. Dizer, em comparação com aqueles anos do Billy Crystal, que são para a minha geração são assim, um momento alto da cerimónia dos Oscars, estes anos têm sido trágicos, têm sido muito maus, e mesmo os números musicais antigamente tinham mais graça. Eu não quero ser muito saudosista e dizer que antigamente é que era, mas hoje parece que se quer cortar tudo e tem que ser... Tudo ali muito...
Higiênico.
Quem apresenta?
É o
Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. Okay. Levado ao osso só para que não se perca muito tempo. E eu acho que devia ser transmitido, se calhar até no streaming. Eu acho que é transmitido na televisão. Como é que é, Pedro? Linear?
Isso, TV Linear.
Acho que alguém deve
pronto,
ter comprado
isso. E isso
que ainda,
obriga
ainda não
ali...
Foi...
Não pode ter uma duração, não pode ser aquela duração de 4 horas... E eu não me importava desde que deixassem aquilo respirar, porque e até retiraram muitas categorias que tinha piada também ser neste momento, porque é um momento de glória para os tipos que normalmente não aparecem. Então quero-se concentrar demasiado, mas vou ver à mesma, vou ver se não adormecer entretanto. Normalmente consigo aguentar. Aliás, testemunhei em direto a estalada do...
O estaladão. Foi relativamente cedo.
Will Smith, sem perceber o que é que estava a acontecer, porque estava quase a dormir, mas gosto de ver e vou ver, e é bom que seja um bocadinho mais cedo, porque assim as probabilidades de aguentar são maiores.
Fica já aqui o convite, se quiserem, meus amigos, nós aqui no Observador vemos sempre tudo em direto e acompanhamos com muita atenção, apareçam, tragam comida e bebida. Chegamos ao final de mais um pop-up.
Mesmo.
Eu espero bem que sim, eu espero que isto resulte.
E passadeira vermelha também?
Não, mas...
Não, essa é a parte mais divertida.
Mas se vieres bem, eu fotografo-te. Voltamos na próxima semana.
Thank you.